Rádio FM Assembleia 96,7. Reportagem especial. Transformar vidas. Um permanente compromisso.
Eu sou Mara Carneiro, atuei como pesquisadora de campo no Comitê de Prevenção a Homicídios na Adolescência, atuando sobretudo nos territórios do Grande Bom Jardim e no município de Maracanaú.
Tem duas histórias de vida que me marcaram profundamente. Um caso de um menino muito novo, de 13 anos de idade, que na verdade sofreu sucessivos abandonos de todas as partes. O estado da criança e adolescente diz que é dever da família, da sociedade, do estado, garantir todos os direitos para a criança e adolescente. Esse adolescente ele não teve desde a sua infância. Ele foi negado a paternidade pelo pai. A mãe não tinha condições de criar, entregou para uma família ampliada que também não tinha condições de criar. Esse menino foi parar na rua, viveu pelas ruas sozinho e foi adotado pelo tráfico, onde ele vivia realmente na boca para poder conseguir sobreviver. E com 13 anos de idade ele foi assassinado depois de ter passado inúmeras experiências de violências, inclusive físicas, de todas as partes. Uma outra história que é importante ressaltar, foi de uma menina de 17 anos que foi assassinada amamentando o próprio filho, pelo namorado, pela questão do ciúme. Ele era um namorado muito ciumento, ela estava amamentando o filho e ele deu um tiro na cabeça dela. Apesar de ser mãe precocemente, todos os relatos da família falavam de como ela era trabalhadora, de como ela era lutadora, de como ela assumia a maternidade, do cuidado dela com o filho, com o irmão mais novo, e de ter morrido dessa forma trágica, vítima de um ciúme possessivo que relata também uma violência de gênero.
O Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência constata que o abandono da escola é um sinal de alerta que aponta para um maior risco de vida para meninos e meninas. Em Horizonte, 89% das vítimas de homicídio afastaram-se da escola pelo menos 6 meses antes da morte. Nas audiências públicas realizadas pelo comitê, a população sugeriu o que poderia afastar crianças e adolescentes da violência que os leva a matar ou a morrer. Em bairros da cidade de Fortaleza, como Bom Jardim, Barra do Ceará e Janguru Sul, foram ouvidas propostas na área da educação. Entre as sugestões está a qualificação dos profissionais da escola para a mediação de conflitos. Também foi proposta a abertura das escolas à comunidade nos finais de semana. Para professores e gestores da área da educação, fica o desafio: como tornar a escola atrativa para os estudantes? Além disso, em caso de abandono da escola, como colocar em prática ferramentas para a busca ativa do aluno? A vice-governadora do estado do Ceará, Isolda Sela, constata que entre a população mais pobre, o abandono escolar ocorre ainda no ensino fundamental.
Nós temos resultados muito importantes de melhoria dos indicadores de eficiência do sistema educacional, ou seja, mais crianças estão chegando na idade certa, mais crianças estão concluindo o Fundamental 1, mais adolescentes estão concluindo o Fundamental 2, maior é o percentual de conclusão do ensino médio. Essa onda positiva de melhoria de eficiência do sistema está acontecendo. Agora, nos desafia aí no paralelo ações de prevenção secundária e mesmo terciária, que são aquelas ações voltadas para os jovens que já tiveram passagem no sistema socioeducativo ou que estão, às vezes, naquela linha perigosa de vulnerabilidade que, às vezes, pode se perder aí na trajetória por falta de oportunidades, por esse esvaziamento de natureza, às vezes, composta por questões familiares, da comunidade, questões do Estado, da política e essas questões.
Quinta evidência do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência observa que a experimentação de drogas tem acontecido nos primeiros anos da adolescência. Em Juazeiro do Norte, 69% dos adolescentes assassinados haviam experimentado algum tipo de droga com idades entre 10 e 15 anos. Para a terapeuta ocupacional do Serviço de Atenção ao Dependente Químico do Hospital de Saúde Mental de Messejana, Sandra Coelho, é necessário intensificar os trabalhos de prevenção, em especial nas escolas.
Venho fazendo pessoalmente ações do Elo de Vida, junto com o Projeto É Jovem Ceará, que é nosso parceiro aqui no tratamento de adultos. A gente tem feito ações pontuais na nossa Regional 6, nas escolas. Um trabalho que não concorre com o que a DIPRE, a Delegacia de Prevenção, fazia antes, mas que contribui. Então, eu tenho entrado com os meninos nas salas de aula entre primeiro ano do ensino médio e segundo ano do ensino médio. Este ano, nós decidimos descer para o ensino fundamental. A gente precisa pegar esse menino no quarto, no quinto, no sexto ano. É a hora que a gente está vendo aqui mais grave de abandono deles por uso de droga. Os professores precisam estar melhor preparados para enfrentar essa situação, porque eles sabem, antes dos pais, que o menino está usando droga. E ele fica com essa informação sem saber o que fazer. Nós precisamos pensar no atendimento aberto no CAPS. Nós precisamos fortalecer o atendimento dos CREAS, dos CRAS, das regionais. E no que diz respeito ao nosso paciente que já está em uso, que já abandonou a escola, que a família já não suporta mais, antes que ele se torne um paciente da segurança, um transgressor de verdade, é preciso melhorar o encaminhamento para as redes de atenção, que hoje a gente tem praticamente de apoio para a infância o SOPAI e poucas comunidades terapêuticas que atendem menores. Mas elas não precisam ter essa minha crítica, elas não devem ter um caráter repressor. Eu conheço uma comunidade terapêutica que ela tem uma sala de aula lá. Os meninos precisam ser tratados com o pensamento da reinserção, de ser devolvido sim à família e à comunidade. Então ele não pode perder, por exemplo, o ano letivo.
O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Zezinho Albuquerque, está à frente da campanha Ceará Sem Drogas, que propõe a criação de conselhos municipais para o estabelecimento de uma rede que aborde a questão do uso abusivo de drogas.
A Assembleia, mais uma vez, com os senhores deputados, nós vamos procurar por que tantos adolescentes estavam se matando, tantos adolescentes entrando para a droga, tantos adolescentes presos. Então, isso precisava fazer uma pesquisa e um trabalho profundo que nunca tinha sido feito no estado do Ceará. Nós fizemos esse grande trabalho para entregar para as prefeituras, para entregar para o governo do estado, para entregar para aqueles que têm interesse sobre o assunto, esse grande trabalho que foi a pesquisa. Fundamentada nessa pesquisa, nós vamos trazer sugestões questões e as pessoas vão entender por que esta violência. Foram entrevistados os adolescentes que estavam presos, familiares do que morreram. Então, isso é um trabalho inédito. A Assembleia já fez vários trabalhos, nós fizemos na Rede Escuro, o Pacto do PECEM, nós temos o trabalho do Ceará Sem Drogas, nós temos um trabalho muito grande na parte de recursos do Centro de Altos Estudos. Então, a Assembleia sempre vem contribuindo com a sociedade. É o que eu digo, é uma parceria muito grande para entregar o resultado desse trabalho para a sociedade cearense.
Muitos dos relatos sobre as experiências de vida dos adolescentes antes da morte citam conflitos nos bairros onde moravam. O problema do contexto atual é que brigas por motivos banais têm resultado em confrontos violentos, ameaças e mortes. Em Caucaia, mais da metade dos adolescentes mortos já haviam sofrido ameaças. O sociólogo e coordenador da pesquisa do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência, Tiago de Holanda, avalia que o acesso indiscriminado a armas de fogo é um dos fatores que contribui para o desfecho violento de conflitos entre jovens.
Vivemos num contexto de violência armada, muita arma de fogo e munição circulando com fácil acesso aos adolescentes, aos jovens, a todo mundo. Então, como essas armas chegam na mão desses meninos, ou dos jovens, ou de quem os matou? Porque a gente observa que 93% dos homicídios no Ceará praticamente são por arma de fogo. E muitos dos homicídios que o comitê compreendeu um pouco mais foi por rixas, motivos fúteis, banais, discussões, questões que se desenrolam dentro de territórios onde a presença do Estado ela é fraca, para mediar conflitos, sobretudo, e às vezes uma banalidade termina numa morte. E essa morte fica por isso mesmo. A gente buscou também informação junto ao Tribunal de Justiça sobre os processos desses homicídios, e de 2011 para cá, de 1.500 e tantos processos, 2,8% tiveram alguma responsabilização. Então, assim, é uma disfunção muito grande da justiça. Você tem territórios realmente na cidade que os crimes letais ficam basicamente sem responsabilização. Você tem muita arma de fogo circulando e o Estado, que tem um índice altíssimo mundialmente comparado com outros países, outras cidades, muito elevado, e não tem um plano de gestão de controle de armas.
Entre as recomendações do Comitê para a Resolução de Conflitos Violentos nas Comunidades está a garantia de maior proteção aos jovens ameaçados. A presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Nádia Furtado Bortolotti, relata o que tem sido feito e o que precisa ser providenciado para a recomendação ser colocada em prática.
Tem feito a discussão do programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte que existe aqui no estado do Ceará. Não havia recursos, mas a partir dessa incidência também do Conselho, os recursos foram repassados e o programa está em funcionamento. E a ideia esse ano é que nós continuemos os debates, as deliberações em torno dessas estratégias de proteção que vão também para além do programa em si, como é que se articula junto ao governo do estado outras estratégias de proteção a adolescentes ameaçados. Um item bem interessante dentro dessa recomendação é o de que se desenvolva programas de atendimento especializados em que arte-educadores e educadores sociais realizem oficinas artísticas, culturais, esportivas, com os adolescentes de forma capilarizada, que favoreça a construção de projetos de vida, especialmente em territórios mais vulneráveis aos homicídios.
Eu estava fazendo almoço e nem percebi. Quando eu vi, ele estava com a arma na minha cabeça. Ele queria dinheiro, objeto de valor, estava drogado. Gritava, dizia que ia me matar. Não tinha mais nada em casa. Ele já tinha levado tudo. Meu próprio filho.
A existência de oportunidades de trabalho para os jovens é uma demanda importante para a prevenção de homicídios na adolescência. Esse é o assunto da próxima parte da reportagem especial
Transformar Vidas. Um permanente compromisso.
É uma produção de Fátima Abreu e Tarciana Campos. Edição de Nabucodonosor Queiroz e Jorge Luiz. Direção de Ronaldo César. Fonte de pesquisa: Cada Vida Importa. Relatório final do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.